Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo a mais um programa, seja bem-vindo a esse momento em que a gente compartilha, né, assuntos bons do agronegócio. E hoje nós vamos falar a respeito de holding familiar. Eu vou entrevistar Henrique Esteves, professor de Direito Empresarial, responsável pelo Departamento de Direito Empresarial do Ali Advogados, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás. E o tema da nossa entrevista será Holding Familiar e Gestão Patrimonial no Agronegócio.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda quarta-feira, o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio.
Direito no Agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
Olá, Divino Ronaldo. Um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Nesse mês, nós estamos tratando sobre o direito de preferência do arrendatário em relação à aquisição da propriedade no curso do contrato de arrendamento rural. Um questionamento que sempre aparece quando falamos sobre esse assunto é: mas a preferência, ela é somente em relação ao valor ou também em relação às condições do negócio? Pois bem, a preferência do arrendatário em adquirir o imóvel deve ser considerada tanto em relação ao valor quanto em relação às condições do contrato. Todavia, a legislação agrária dispõe que é o proprietário quem deverá expor as condições do negócio. Ou seja, se a notificação constar apenas o valor do imóvel e o prazo para pagamento, não se poderá exigir futuramente que o arrendatário cumpra as demais condições, como a prestação de garantias ou outras obrigações. Por isso, é importante que a notificação seja feita de forma pormenorizada e juridicamente pensada por um profissional jurídico, um advogado, que tem expertise na área agrária, para que o proprietário não venha a ter problemas e dissabores no futuro. Essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
Valeu, meu amigo. Um grande abraço para você. Até a próxima quarta-feira. E hoje é feriado, né? O pessoal curtindo aí o feriado, descansando. Hoje é o Dia da Consciência Negra. Eu acho que esses feriados, eles deveriam ter um propósito maior, né? Que é exatamente a gente entender o que, que pode ser feito para mudar, para melhorar a vida das pessoas, principalmente as pessoas menos favorecidas, né? Mas acaba que não. O feriado vira uma oportunidade para se beber, comer, descansar, e não existe reflexão nenhuma. Eu, sinceramente, vou ser muito sincero para vocês, é o meu pensamento. Eu acho que não deveria haver esse tipo de feriado. Sabe? O comércio não funciona, as coisas não andam e não muda a consciência de ninguém, né? Esse, pelo menos, é o meu pensamento, eu acredito assim. Mas, enfim, vamos aproveitar o feriado, né? Já que é o que tem para fazer, vamos aproveitar. Eu vou fazer um intervalo comercial, mas antes eu quero falar aqui do meu portal, gente, agriprosa.tv. Tem notícias muito, muito relevantes lá. Por exemplo, saúde animal e resistência antimicrobiana em pauta no Brasil. Entre os dias 18, já começou, né? Até o dia 24, a Semana Mundial de Conscientização sobre Antimicrobianos reforça o debate global sobre o uso responsável desses medicamentos. Com o tema Eduque, Colabore, Faça Agora, a iniciativa é promovida pela Aliança Quadripartite, composta pela FAO, pela ONSA, pela OMS e pela PNUMA, e busca ampliar o entendimento sobre a resistência dos antimicrobianos. Essa questão é um dos maiores desafios da saúde pública global, com impactos significativos na saúde humana e animal. No Brasil, o Ministério da Agricultura e Pecuária assume papel de destaque ao integrar as discussões e ações voltadas para a saúde animal. Durante a Semana Mundial, o Ministério da Agricultura participa de um seminário virtual organizado pela Aliança para o Uso Responsável dos Antimicrobianos. O evento visa engajar produtores, técnicos e médicos veterinários na adoção de boas práticas no manejo de antimicrobianos em diferentes áreas, como avicultura, suinocultura, bovinocultura, equinocultura e saúde de pequenos animais. Amanhã, dia 21, o Ministério também estará presente em uma webinar. A transmissão ocorrerá pelo site oficial da campanha e reunirá especialistas para debater estratégias que promovam o uso racional de medicamentos, alinhadas às diretrizes internacionais de prevenção à resistência antimicrobiana. Você pode ler essa matéria completa no portal agroeprosa.tv. E tem muito mais por lá. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo mais eficiente, a Agro7 apresenta a linha Grap Bees de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com 3 novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável e com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GrapBiz é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado é Henrique Esteves, professor de Direito Empresarial, responsável pelo Departamento de Direito Empresarial do Ali Advogados, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás. E o tema da nossa entrevista é holding familiar e gestão patrimonial no agronegócio. Eu tenho a impressão que eu esqueci de falar que você é responsável pelo Departamento de Direito Empresarial do Ali. Bom, não sei se eu falei, mas tudo bem com você, Henrique?
Eu estou bem, Divino. E você? Obrigado pelo convite.
Que isso, é um prazer falar com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar de um assunto extremamente importante, extremamente relevante. E eu tenho certeza que vai ser uma prosa boa. Você fica em Goiânia, Henrique?
Isso. Estou em Goiânia, Divino. E você tinha falado, sim. Hoje estou responsável aqui, tá, pelo Departamento Empresarial do Escritório, né, Ali Advogados. Estou também como presidente da Comissão de Direito Empresarial, né, da OAB Goiás. E a atuação nossa aqui é muito focada dentro do direito empresarial e dentro, né, do agronegócio. Afinal, hoje o agro, né, nós temos uma cadeia agroindustrial, já não é mais somente a fazenda. Ela tem o antes, o dentro e o depois da porteira. Toda essa cadeia, ela virou uma verdadeira empresa e ela precisa ser olhada com esses olhos do empresarial. E aí estou aqui hoje, né, em Goiânia, Goiás, né, mas nós estamos no estado todo e país inteiro.
Perfeito. Henrique, parece que a palavra holding, eu tenho a impressão que não era, principalmente no agronegócio, não era muito utilizada até pouco tempo atrás. E, de repente, começou-se a falar nesse assunto. O que que mudou? O que que aconteceu?
Olha, ela caiu no gosto, né? A gente, às vezes, dentro do direito, algumas operações, alguns atos caem no gosto popular. E a holding, ela se popularizou. Né? Então, todo mundo chegou no momento... Falou, eu quero ter uma holding. Muitas das vezes, nem tem necessidade. Né? Você vê muitos empresários, produtores, com patrimônios pequenos querendo fazer uma holding e sem necessidade. Mas o que é a holding, né? A holding nada mais é do que uma pessoa jurídica, do que uma nova pessoa jurídica, uma nova sociedade. E, né, muitas das vezes, né, na maioria das vezes, né, é aquela sociedade que a gente já conhece, que é a sociedade limitada. E tem mais de 90% hoje dos registros no Brasil são de sociedade limitada. E, juridicamente dizendo, a holding, na sua natureza, ela é uma empresa que é sócia de outras empresas. Né? E, desde o início, mas nada impede, né, por exemplo, que se crie uma holding patrimonial, que é muito comum no agro. É onde vai estar ali o patrimônio. Mas ela... Hoje, a holding, ela, na verdade, ela é só um instrumento de planejamento que são feitos. E muitas das vezes a pessoa, eu quero uma holding. Tem que ver, né, se tem necessidade ou não. Mas é um excelente instrumento, seja para você pensar numa organização patrimonial, numa organização, né, de gestão de corporação, aonde, né, se tem a holding pura, que seria sócia de outras empresas, ou na governança, né, ou seja, né, numa questão de sucessão, ou numa questão tributária. Então, a gente tem vários viéses que a gente pode utilizá-la. É um excelente instrumento, né, para você poder fazer esse planejamento.
Bom, você disse que, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu quero ter uma holding, mas ela tem um pequeno patrimônio. Então, eu posso entender que a holding é para grandes produtores rurais. Quando a gente fala no caso do agronegócio, né, a holding patrimonial, então seria para grandes produtores, pequenos e médios, não?
Não, na verdade, a gente tem que pensar caso a caso. Né? Vamos supor, por exemplo, que um produtor pequeno, ele não tem a terra, ele a renda, né? E ele tem ali uma casa, um carro, né? Às vezes um lote, ou às vezes até uma chacrinha. Tem necessidade, qual é o objetivo dele? E nós estamos falando, às vezes, de um produtor que está com seus 40 anos. Ele tem, qual que é a necessidade dele fazer essa holding hoje? Ele está pensando em sucessão? Não, ele está no auge da vida dele. Ele, quantos anos para frente ele ainda vai ter? Né? Qual o patrimônio ainda que ele vai acumular? É momento dele, às vezes, criar essa holding? Não vejo sentido, entendeu? Ah, não, mas eu estou falando, eventualmente, né, de uma pessoa que já está com seus 70 anos, que tem seus filhos no negócio e que está pensando em passar... E aí a gente pode pegar um pequeno ou médio produtor... Né, mas a gente está pensando em fazer um planejamento, né, de sucessão. Opa, pera lá, então às vezes a holding sim é um bom instrumento para esse pequeno médio, ou grande produtor, né? Qualquer um ali. Então a gente tem que analisar o caso de cada cliente e para qual é o objetivo dele. Né? Então esse produtor que está com 70 anos, que tem uma propriedade, que está querendo, né, trazer os filhos para poder tocar o negócio, ele pode pensar num planejamento o quê? Né, societário. Colocar ele do negócio e conseguir fazer a transferência, né, daquele negócio. E, então, o que é a transferência? A sucessão, então o planejamento sucessor, né? Aí você tem o planejamento tributário, quando você pensa naquele imóvel, você está olhando hoje para o ITCMD, por exemplo, aqui em Goiás, que está em 8%, até 8%, né, ITCMD. Então, você vai estar, beleza, eu tenho como colocar isso ali numa pessoa jurídica e fazer essa transferência, né? Às vezes, até em vida, eu já consigo, né, adiantar o meu custo tributário, até o custo total com o jurídico, com o cartório, que eu vou ter uma operação dessa, em vez de deixar isso para quando eu vir a faltar. E a gente, nós estamos passando por reforma tributária, né, a gente não sabe se esse ITCMD hoje que está virando progressivo, por exemplo, Mato Grosso e São Paulo tem ICMD mais barato. Daqui a pouco vai ter que ficar, né, progressivo igual. Vai aumentar. Né? E aí, de repente, a gente, daqui a pouco também pode ser que haja um aumento, passe de 8% e suba. Nós já vimos aí o ministro falar que queria que fosse um valor mais alto para o imposto sobre herança. Então, a gente ter esse controle. Né? Então, hoje, eventualmente, a gente tem situações diferentes da vida do produtor rural. Ele tem que ser olhado, então, caso a caso, se compensa ou não. É igual eu falei, é um instrumento. Às vezes a gente tem outros instrumentos que até sejam melhores, né?
Pois é, qual que é a diferença dele fazer, então, estruturar uma holding ou então ele fazer já a transferência desses bens em vida, deixando ali um usufruto, por exemplo?
Então, mas a holding, ela pode ser utilizada com a... entendi, agora você pergunta. Transferir os bens em vida e deixar o usufruto sobre o patrimônio.
Isso, tá. Suponhamos que eu seja produtor rural, eu tenho ali meu patrimônio, tenho quatro filhos E eu tô preocupado, porque eu sei que vai dar ruim na hora que eu morrer. Vai ter briga, vai ser complicado, e a gente não sabe quando é que morre. Então, eu falo assim, peraí, deixa eu fazer o seguinte, eu tenho 1.000 hectares de chão, deixa eu já dividir isso aqui, bonitinho, certinho, chamo os 4 filhos, faço um acordo aqui, tá tudo, só que eu vou administrar isso aqui até eu morrer. É deles, mas eu administro. Qual que seria a diferença básica?
Vamos lá. Primeiro que a gente está tratando de um imóvel e um negócio, né? Eu acho que a gente...
Certo.
Daí, quando você fala, olha, eu pego e dei o chão, dividi em 4, eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo o imóvel. Você vai continuar como seu usuário, em vida você está utilizando ali, faleceu, dividiu aquele imóvel em 4, seguiu. Outra coisa é quando eu tenho um negócio, né? Então, vamos lá. Você tem uma empresa que está tocando, né, aquele negócio, e a gente pode estar falando tanto do imóvel como, né, ele pode ter outros negócios envolvidos ali. E aí você quer dar continuidade àquele negócio. Então, quando você traz aquele patrimônio para a pessoa jurídica, eles não vão ser proprietários do chão. Quem vai ser o proprietário do chão? A pessoa jurídica. Eles vão ser proprietários das cotas daquela pessoa jurídica. E ali, isso é o legal da pessoa jurídica, a holding. Eu posso criar várias regras de forma livre do que eu quero que aquele negócio continue. Né? Sem dividir o chão, porque às vezes vão... Você sabe, é o mais comum, né? Faleceu, um filho não quer tocar ali, aquele chão que era uma área, às vezes, considerado, um vendeu, dois venderam, de repente virou uma pequena gleba, né? Agora, quando o negócio ele se mantém, você mantém a força daquele negócio, a força da produtividade daquela área por inteiro. E aí você pode criar regras, por exemplo, numa holding é muito comum que a gente crie uma cláusula, né, que ela tem um prazo determinado. Eu coloco lá que essa sociedade tem um prazo determinado de 20 anos, de 30 anos. Isso vai forçar que aquelas pessoas, de forma imotivada, não podem sair. Eles não podem sair e levar parte deles. Eles não podem vender, eles vão ter que continuar naquela sociedade. E aí como é que vai definir a regra de administração? Votação de sócios. E aí eu posso criar regras de votação, regras de governança, regras de quem vai fazer o quê, quem vai administrar isso ou aquilo. E a gente sabe, né? Pode ser que dos 4 filhos, um não quer tocar o negócio. Aí eu fico brincando, o cara quer ser surfista e mudar pra praia. Tudo bem, né? Deixa ele ir. Mas o negócio foi preservado. Quem ficou vai continuar tocando. Claro, né? Reservando a parte da propriedade, a parte, né, dos frutos que vão ser colhidos para aqueles... os proprietários, todos os filhos, mas quem vai tocar o negócio também vai ter seu prolabore, também vai ter suas regras que vai conseguir manter ali naquilo ali, né? Então, a vantagem da pessoa jurídica é você conseguir administrar o negócio como um todo. Enquanto você faz a divisão do chão, simplesmente cada um depois vai tocar e vai vender, vai fazer o que quiser da vida.
Henrique, eu preciso fazer um intervalo comercial, mas nós voltamos rapidinho.
Divino Ronaldo, a Divino voz Ronaldo, do campo.
A voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando o advogado Henrique Esteves e estamos falando a respeito de holding familiar e gestão patrimonial no agronegócio. Do seu ponto de vista, quais são as principais vantagens de se estabelecer uma holding familiar? Você já trouxe aí algumas, mas o que, que você acha que assim, faz a pessoa falar, ah, vale a pena, vou mexer com isso?
Normalmente, a holding surgiu disso, né, da questão tributária. Eu acho que assim, o ser humano, ele pensa sempre primeiro ali no bolso. Ele vê aquilo ali e fala, olha, dá para economizar o tributo, dá para economizar dinheiro. Então, acho que a primeira vantagem é essa. Quando você faz um planejamento, você faz o quê? Você economiza dinheiro. É claro que tem que negociar, quando eu falecer, quem vai pagar meus filhos? Mas às vezes vai ter que vender pedaço de chão para pagar imposto, que é caro. Em vida, você, né, você já consegue organizar isso. É o primeiro ponto, economiza. Segundo ponto, nós acabamos de falar, você faz a sua vontade em vida. Vontade essa, né, espelhada na governança. Então, você ali, na parte societária da pessoa jurídica, você consegue organizar como que você quer que aquele negócio continue tocando, depois, inclusive, vier a faltar, né? Ou neste momento, em vida também. Então, eu dei um exemplo da pessoa com 70 anos, a expectativa de vida dela ainda é muitos anos para frente, né? Hoje em dia, a pessoa se vive bastante. Mas ela, ali, ela vai ver o negócio dela continuar sendo perpetuado. É aquilo, deixa de ser uma herança lá na frente para se tornar um legado, né? Algo que se continue, que se perpetue, né? A preservação daquela empresa. Então, eu acho que o segundo ponto, que é muito bacana, é a gente conseguir estipular regras de governança e regras societárias que a gente mantenha a saúde do negócio, né? E aí, você tem o terceiro, que é a própria sucessão, né? Que você já também coloca a sua vontade de vida. Você vai ter, ou seja, várias vantagens que você pode utilizar, mas aí, cada, naturalmente, caso a caso, de cada produtor, a gente precisa olhar e vão ter vantagens ali diferentes. Pode ter um produtor que ele não tem filho, ou tem filhos muito pequenos, né? Ou já tem filhos mais novos. Então, você vai ver de uma forma diferente. Hoje, por exemplo, é muito comum também que na parte tributária você continue operando na pessoa física, né? E tenha a hold patrimonial para poder ali, de uma forma como parceria, manter aquele patrimônio e ficar mais fácil também numa compra e venda, numa organização própria patrimonial. Então, você vai olhar caso a caso e a gente vai ter uma forma de tratar e vantagens tem várias.
Essas regras podem ser questionadas por algum filho que se sentir lesado, por exemplo? Eu vou citar um exemplo. Dia desses eu vi que um determinado produtor rural, um patrimônio expressivo, ele parece que ele tinha uma predileção pelos filhos e a filha se sentiu lesada, porque parece que o pai não deixava muito ela participar dos negócios. E de repente, eu não sei se ele faleceu e na divisão do patrimônio ela se sentiu lesada. Pode acontecer um caso desse de alguém chegar e falar, peraí, eu estou levando prejuízo nisso aqui.
Olha, a gente tem que respeitar no planejamento sucessório, né, e depois na herança, é necessário respeitar a legítima. O que é a legítima? 50% do patrimônio, né, do patriarca, do matriarca, ela tem que ser destinada aos herdeiros. É necessário, né? Então, no caso, aí nós estamos falando dos quatro filhos, né, que a gente tinha falado. Aqueles quatro filhos,
isso,
eles precisam, então, garantir 12,5% do patrimônio. Né? Ou seja, 12,5 vezes 4 vai dar os 50%. E os outros 50%? Aí faz o que quiser. Se ele quiser beneficiar, né, como você falou, os filhos homens, infelizmente é uma vontade dele, é o patrimônio dele, né? Não é o patrimônio dos filhos. É igual poderia acontecer o contrário, beneficiar as filhas mulheres, ou beneficiar um filho X a Y, né? Então, ou beneficiar o filho que trabalha, e aí, acho que isso daí é importante entender, que muitos, às vezes, querem beneficiar o filho que trabalha do que o filho surfista. E tá errado, a gente não pode falar, julgar se tá errado ou se tá certo, né? Mas você tá mantendo a continuidade do negócio, tá todo mundo tendo beneficiado nisso.
O que que é o produtor rural? Deixa eu falar o produtor, que acho que é mais fácil a gente entender. O que, que ele deve levar em consideração para o estabelecimento de uma holding?
Eu acho que a primeira coisa é você entender ali, né, qual o seu patrimônio e seu momento de vida. Qual que é o seu objetivo com a holding? É só colocar o patrimônio lá dentro? Porque se for só colocar o patrimônio lá dentro, às vezes não faz sentido. Né? Porque às vezes você está em plena ascensão, ganhando dinheiro, comprando imóvel, e ali não faria, às vezes, sentido de você simplesmente gerar uma burocracia. Agora, se você tem um planejamento tributário e vai te gerar economia, opa, legal. Eu já estou pensando, né, num planejamento sucessório, onde eu quero trazer os filhos, os herdeiros, né? Opa, legal. É, eu já estou pensando, às vezes, num planejamento societário, é muito comum, né, de você ter ali no negócio família tocando aquele negócio. Então, peraí, às vezes é melhor eu relacionar e dialogar dentro de uma sociedade do que, né, fora, numa divisão de terra ou numa copropriedade. É, então, legal também. Então, eu acho que esses três pontos, esses três viés são muito importantes. A parte societária de governança, a parte da sucessória e a tributária.
A gente sabe que governo não gosta de perder arrecadação, né? Qualquer governo, ele gosta de aumentar, ele gosta de arrecadar mais, mas de perder...
Tá.
Perder jamais. O governo tenta dificultar essas holdings, não?
Tenta o tempo todo. Goiás tem uma legislação já bem burocrática. Inclusive, existe lá uma crítica que eu faço, que eu olho hoje, né, na legislação, que para mim está errado. Que acontece? Quando a gente vai fazer hoje uma avaliação de uma empresa, para, por exemplo, um sócio vai sair, ou foi expulso da sociedade, né, ou faleceu, e você precisa pagar aquelas cotas, né, para esse herdeiro ou esse sócio que saiu, basicamente, você vai avaliar a empresa em regra pelo balanço de determinação. O que é o balanço de determinação? É a realidade de hoje de ativo e passivo. Você vai olhar para a empresa quanto que vale o ativo e o passivo no dia de hoje. Né? Você não vê o futuro, só vê o dia de hoje. É como se fosse uma foto, né? Aquilo que você está enxergando. O estado de Goiás, ele não faz isso na hora de fazer, por exemplo, a avaliação de uma empresa na herança ou na doação. Ele fala que é a foto mais o aviamento. E com o aviamento, a capacidade daquela empresa de gerar lucro. Um exemplo, Pit Dog. Todo mundo conhece Pit Dog. É, aquele Pit Dog, quando você olha para lá, o patrimônio do Pit Dog, não é
isso.
Pouquinho? A chato ali, o lugar, quase nada. Mas o faturamento é legal, não é? Que a capacidade dele gerar lucro a futuro, o faturamento é excelente. Então, essa capacidade futura, o Estado avalia. E isso é errado, ou seja, ele está aumentando o imposto, contrário às outras regras normais que estão lá no Código Civil e no Processo Civil. E aí, isso é um exemplo, né? Aqui em Goiás, nós temos imposto progressivo de até 8%. Aí, quando você olha, né, para São Paulo, para Mato Grosso, Amazonas são 2%. Né? E aí, o que vai acontecer agora? Todo mundo vai ter que entrar na reforma, né? E todo mundo vai ter que dar de forma progressiva, né? Ou seja, tem que ser proporcional. Aqui são faixas. Até tal faixa, 2%. De tal faixa, 4%. Depois 6%, depois 8%. Ou seja, o Estado ele vai olhando e vai aumentando ali o bolo, né? E muitas das vezes, igual a gente está falando, de forma até, na minha opinião, ali, indevida, mas tem sido aplicado nesse formato.
É a tal da malandragem, né? O Estado pode, a gente não pode, mas o Estado pode. Infelizmente, o Brasil não é para amadores.
Divino Ronaldo, é
pra,
a voz
é
do
profissional
campo.
Mesmo.
Você sonha em ter
vamos
um sítio ou chácara,
comercial,
criar
voltamos,
os
já,
seus
já.
Próprios animais,
Divino
aproveitar
Ronaldo,
a natureza, ou quer ter um rancho, as margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski.
A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O Dr. Henrique Esteves é um grande advogado, é professor de Direito Empresarial, é responsável pelo Departamento de Direito Empresarial do Ali Advogados, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás, e estamos falando a respeito de holding familiar e gestão patrimonial no agronegócio. Como é que se faz um planejamento sucessório dentro de uma holding familiar?
Na verdade, o planejamento sucessório, aqui é um ponto importante. A holding, ela é um instrumento do planejamento, tá? A gente tem vários outros. Então, eu vou lá, criei a holding, legal. Aí eu posso, nessa holding, fazer, por exemplo, a doação das cotas com reserva de usufruto. Eu posso fazer a venda das cotas para os filhos. Eu posso criar, né, um conselho de administração com poder de veto, patriarca, matriarca. Mas eu posso criar outros instrumentos. Eu posso, por exemplo, fazer um seguro que pode ajudar ali naquele planejamento, um testamento, né, VGBL. Ou seja, aí você tem hoje, né, tá, o pessoal muda a moda, umas offshore levando dinheiro para fora do país.
Você tem várias formas de você parar, olhar para aquela situação e falar o que eu posso fazer aqui, né, para poder gerar uma segurança para essa família, para essa sucessão. Né? Então, a gente faz a holding, mas a gente também olha outros instrumentos. Por exemplo, um casal que não tem filhos, mas que quer que o patrimônio fique para um ou para outro e não volte eventualmente para os pais na ausência deles. Pera, eu posso fazer a holding, eu posso fazer já um testamento que eles dão a parte de que é disponível de um para o outro, ou seja, já garante mais 25%. E como a holding, os pais não vão entrar nessa sociedade, para poder indenizar os pais pelas cotas que eles tenham direito legítimo, lembra lá atrás que eu falei que tem garantia legítima? Né? Aí eu faço um seguro. Em vez de eu ter que vender o patrimônio, o seguro vai lá e indeniza aquelas cotas para os pais. Ou seja, resolvi todos os problemas na vontade, que é deixar para o outro, para o cônjuge. Nós estamos trazendo três ferramentas diferentes. Posso usar ela para transferir para os filhos? Posso também. É, então, eu vou trazer várias ferramentas num planejamento sucessório para poder gerar a segurança jurídica e, principalmente, fazer a vontade do patriarca e da matriarca, que é fazer o planejamento. A gente tem que respeitar e buscar, da melhor forma, fazer a vontade de quem está fazendo o planejamento.
Quais são as implicações legais e tributárias mais importantes para uma família do agronegócio que decide estabelecer uma holding?
Bom, legais, assim, as implicações legais são questões formais. A gente tem que tomar cuidado na hora da abertura, né? Fazer um bom contrato social, fazer um bom acordo de sócios, eventualmente um protocolo familiar, né? Colocar ali umas regras. Por exemplo, se eu coloco uma sociedade por prazo indeterminado, e eu transfiro aquelas cotas para os filhos, eles podem sair a qualquer momento e levar o patrimônio. Imagina a situação, o pai quer fazer uma proteção legal, né, daquela empresa, põe um filho, e eu já vi acontecer, tá, do filho ameaçar o pai, e falar, não, estou fazendo isso, se você não me der tal coisa, eu vou sair, vou pegar minha parte e vou embora, por um planejamento mal feito. E aí ele vai, pega a parte dele, tem direito e vai embora, e aí, como é que fica? Aí, então, a gente tem que tomar cuidado com essa parte de constituição. Né? Agora, por exemplo, se eu coloco um prazo determinado, esse filho não pode sair de forma imotivada. Entendeu? E aí eu já bloqueei ali, né? Eu protegi, tá, o negócio. Na parte tributária, basicamente, eu tenho que tomar cuidado com a forma de constituição daquela sociedade. Hoje no agro, dificilmente você vai colocar ali que aquela empresa ela tem um objeto de locação ou venda, né, de imóveis. Porque se for, quando você levar essa empresa, o patrimônio para a empresa, você vai ter que pagar o ITBI. Agora, isso assim, é o que se entende de forma majoritária, que pese hoje já ter tramitando lá no STF o julgado que tem para questionar, né, se tem que pagar ou não. Porque para as demais existe uma imunidade, para as demais empresas. Aí você consegue unidade, né, dessa integralização desse capital sem, né, ter que pagar o ITBI. Então você já gera uma economia ali, né? E eu acho que é fazer conta, tá, Divino? É fazer a conta se qual vai ser a economia, né? Seja com o advogado, com o cartório, né, com o emolumento, com o imposto lá na frente. E terceiro, muitas atividades, né, o produtor rural, ele opera muito da pessoa física, ele gera crédito, ele consegue linhas especiais. Então, não é simplesmente transferir para a holding e vou operar 100% lá. Não, você tem que criar um contrato de parceria entre o produtor e a holding, né, que é a proprietária do patrimônio, onde os dois vão poder, né, vão operar em parceria aquele negócio, vão distribuir lucro, né? Aí a gente vai dividir a porcentagem de uma forma que tributariamente compense, tá? O lucro e investimento, naturalmente. Então, tem que tomar esse cuidado desse planejamento para manter o produtor conseguindo suas linhas de crédito mais baratas, fazendo seu investimento, fazendo sua produção e recebendo, né? E aquela holding que detém o patrimônio, também ela tem que ter sua participação, mesmo que mínima, para justificar também a existência dela ali com aquele patrimônio e o patrimônio deixa de ser produtor, passa a ser então da pessoa jurídica.
Ou seja, o negócio não é tão simples assim, o melhor a se fazer é buscar uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, gente boa, né, também não pode, vou pegar o mais barato que eu achar. Não é assim que funciona, porque depois, com certeza, vai dar problema. Henrique, obrigado, viu? Como é que é?
Quem paga mal paga duas vezes, né?
Exatamente.
É serviço. Então, eu costumo dizer, Divina, serviço é igual quando você vai comprar uma geladeira que você procura o mesmo modelo na barata. Serviço você precisa buscar aquele de confiança, tem que ter um advogado ou contador que são de confiança, essenciais para qualquer negócio, né? Mas que sejam capacitados, que tenha qualidade técnica e que seja especializado na matéria, né?
Exatamente, meu amigo, falou tudo. Henrique, brigadão, pareça mais vezes.
Eu que agradeço, só me chamar aqui, se me chamando eu estou presente, tá bom? Obrigado.
Valeu, obrigado, abraço para você, viu? Eu conversei com Henrique Esteves, professor de Direito Empresarial, responsável pelo Departamento de Direito Empresarial do Ali Advogados, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás. E nós falamos sobre holding familiar e gestão patrimonial do agronegócio. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça do nosso bom Deus, estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.